A maior competição off-road do planeta, idealizada no final dos anos 70 por Thierry Sabine, adentrava os anos 90 numa duplicidade empolgante e ao mesmo tempo preocupante. Se por um lado aumentava cada vez mais a participação de pilotos e montadoras que ingressavam de forma oficial na prova, a segurança preocupava cada vez mais os organizadores, especialmente no Mali e na Mauritânia. Se a violência era algo que a organização não pôde controlar, e isso causou inclusive a saída da prova do território africano, foquemos no que interessa para nós, que é a competição. E no fim dos anos 80, os brasileiros começaram a desbravar o Saara, tendo Kleber Colbert e André Azevedo como seus pioneiros. André conquistou o título da categoria Maratona em 91 e Kleber repetiu o feito 2 anos depois. As conquistas atraíram o interesse da mídia esportiva e abriram uma importante porta para nossos pilotos. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. E esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de TBT, quinta-feira, você sabe, é dia de lembrança de quinta, dia da gente lembrar mais um momento clássico das pistas. Antes da gente começar, o pedido de sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Anos depois de ver seu irmão, Jean Azevedo, estrear no Rally, seguindo a tradição de bons pilotos da família natural de São José dos Campos, André migrou das duas para as quatro rodas. Primeiro foi navegador de Kleber na conquista de 2 títulos consecutivos do Rally dos Sertões, a principal prova do off-road brasileiro, em 97 e 98. Mas André já pensava grande. Antes, vamos colocar que o Paris-Dakar já tinha tido, em 97, a primeira vitória geral de uma pilota em uma etapa. Foi com Jutta Kleinschmidt, naquele rally que começou e terminou em Dakar. Em 98, Stéphanie Peter-Hansel conquistou seu último título nas motos, enquanto Karel Loprey, também chamado de Monsieur Dakar, faturava o tetra nos caminhões. E essa conquista teve ligação direta com André e o ano de 99. A Brasil Dakar, com grande apoio da Petrobras, que era a patrocinadora Master, se inscreveu pela primeira vez para a disputa, que naquele ano teria largada na cidade espanhola de Granada. E justamente por causa do título de Loprey um ano antes, que o time Brazuca optou por correr com o Tatra, caminhão tcheco muito conhecido por sua resistência. André contou no time com Tomáš Tomiček, engenheiro da fábrica, exímio conhecedor da mecânica dos caminhões Tatra e nome fundamental no título de 95, quando ele esteve ao lado de Loprey. Mas faltava mais um, ou melhor, uma. Por causa de uma palestra da revista Exame intitulada Empreendedores do Ano, Azevedo conheceu Leilani Neubert. A então apresentadora do Bom Dia Brasil, na Globo, foi, digamos, conquistada pela equipe e por André, que julgou primordial ter uma jornalista e das grandes acompanhando em tempo integral a equipe. Leilani topou, depois de André e Kleber tirarem sarro dela, duvidando que ela, abre aspas, tiraria a roupa arrumadinha de telejornal e encarasse o Dakar com eles, fecha aspas. Ela foi. O ineditismo já começaria daí, afinal, ela seria a primeira mulher sul-americana a estar na prova como tripulante e, mesmo sem saber direito as reais condições que enfrentaria, embarcou na aventura. Mesmo com seu marido à época, o também jornalista Olivier Petit, enchendo a cabeça de Leilani de medos e perigos. Participação confirmada, contou ela em entrevista ao Grande Prêmio, anos depois, Petit passou a apenas alertá-la sobre o que poderia acontecer. Mas ela seguiu para a Europa. Leilani se preparou junto à equipe em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, para tentar simular um pouco das dificuldades que teria ao encarar o Saara. E Neubert mostrou que estava muito apta a vencer os desafios do deserto. Na mesma entrevista que eu citei há pouco, Leilani revelou que achava que, por ser a estreia da equipe, iam andar na rabeira, iam poder parar para filmar as paisagens e se surpreendeu a perceber o ritmo que o time teve durante todos aqueles dias. A disputa começou no dia 31 de dezembro de 98, na cidade andaluz. Para os caminhões, o prólogo foi apenas um reconhecimento, mas logo de cara se viu que o time brasileiro não iria fazer figuração. O ritmo surpreendeu André, por se tratar de um caminhão já com 4 anos de vida. Mas Tomicek queria provar ao mundo que as conquistas de Loprey também se deram graças a ele. Ao todo, 161 motos, 88 carros e 29 caminhões estavam inscritos para o Granada Dakar de 99, que teria 5.638 quilômetros de trecho cronometrado do percurso total de mais de 9 mil quilômetros distribuídos em 16 etapas. Leilani aprendeu o que era o Rally Dakar na prática e meio na marra, inclusive aprendendo que ser responsável pela buzina não era piada, e sim a competitividade do caminhão número 425 era tamanha que o equipamento era importante para alertar os, digamos, retardatários. Leilani ficou responsável pelo controle dos itens e equipamentos do Tatra, como motor, temperatura e pressão dos pneus, além de produzir a cada fim de especial boletins diários para a Globo, enviados via satélite. Boletins esses que, segundo Azevedo e Colbert, ajudaram a popularizar de vez o off-road no Brasil. André, estreante nos caminhões, era o piloto principal e Tomicek, o navegador, mas ambos se revezavam nessas duas funções em alguns momentos. Claro que perrengues aconteceram. Em uma prova com diferentes terrenos e superfícies, empecilhos são absolutamente corriqueiros, mas três momentos marcaram muito o trio. Primeiro, um atoleiro no quinto estágio entre Birmogren e Atar, na Mauritânia. Foram ajudados por um caminhão da Camas. Aí, três dias depois, entre Niouro, no Mali, e Bobo Dioulasso, em Burkina Faso, o mesmo Camas acertou o Tatra da equipe. Foi um susto grande, mas teve outro pior. No caminho entre Mopti e Tombuctu, no Mali, o trio se perdeu e ficou deslocado da rota por mais de 50 quilômetros. Leilani relatou que esses três momentos a deixaram com medo. Mas o rally teve sustos e preocupações bem maiores, como sempre, com a violência dos guerrilheiros do deserto. Foi no fim da etapa 12, entre Nema e Tichit, na Mauritânia. A equipe brasileira teve um problema na borboleta que encapa o escapamento e que fazia o sistema de freio motor. A rapidez e, claro, o conhecimento técnico e mecânico de Thomas foi determinante para o conserto rápido do problema. Porque assim que eles estavam jantando, já no acampamento, souberam que um grupo de competidores tinha sido rendido em pleno deserto por 15 guerrilheiros armados com pesadas metralhadoras e que fizeram um verdadeiro arrastão, levando veículos, passaportes, dinheiro, combustível, equipamento, enfim, tudo. Um problemão que Tomicek já tinha enfrentado em 98 quando dirigiu o caminhão da assistência de sua equipe, e tanto ele quanto os outros tripulantes só foram resgatados na manhã do dia seguinte, depois que os Tuaregs fizeram a limpa em um dos caminhões de competição e levaram embora tudo junto com o caminhão de assistência. Mas não só de más notícias é feito o Rally Dakar. E desde o primeiro dia já era sabido que Azevedo, Tomicek e Neubert brigariam por boas posições. Em 7 das 16 etapas, o trio terminou no top 3, sendo duas vitórias nas etapas de Agadir, no Marrocos, e Mopti, no Mali. Desde a 8ª etapa, em Bobo Dioulasso, a equipe brasileira estava na terceira colocação geral. Entre as etapas 13 e 15, da saída de Tchit até Atar, depois para Nouakchott e, por fim, em Saint-Louis, já no Senegal, foram três terceiros lugares que mantiveram uma vantagem confortável contra os japoneses da Hino, liderados por Yoshimasa Sugawara, e os italianos da Iveco, que tinham o bicampeão do WRC, Mick Biazon. A posição conquistada até aquele momento era mais do que essencial, porque os problemas mecânicos estavam ficando cada vez mais recorrentes e o risco de não completar o rally era grande. Mas com essa sequência de top 3, eles partiram de Saint-Louis rumo a Dakar, apenas administrando a boa vantagem. A briga pela vitória já estava restrita há bastante tempo entre o trio de Loprey, da Tatra, e o Camas de Viktor Moskovitsky, que teve como navegador Vladimir Chagin, futuro heptacampeão do Dakar. Então a equipe brasileira tratou de colocar o regulamento às claras e de apenas completar em segurança a etapa final, em Dakar, no Lago Rosa, para colocar a bandeira brasileira pela primeira vez no pódio geral. Depois disso, André e Thomas conquistariam uma excelente quarta posição em 2000, perdendo o pódio por apenas 15 segundos. Em 2003, no entanto, veio o mais que excepcional segundo lugar para ambos, quando a Tatra já não fazia mais tanto poder contra a Kamaz. Azevedo disputou o Dakar até 2012, quando a competição já havia saído da África e ido para a América do Sul. Num total de 10 estágios vencidos, e seu legado ao lado de Jean e de Colbert foi determinante para abrir mais portas, o que permitiu a Leandro Torres e Lorival Roldan em 2017 e a Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin em 2018 conquistarem o título entre os UTVs, além do histórico terceiro lugar de Lucas Moraes ano passado entre os carros. Já a passagem de Leilani Neubert pelo deserto do Saara virou livro. A jornalista eternizou sua participação no Granada Dakar ao escrever Faróis de Milha, um diário de bordo no qual conta as alegrias, perrengues, desafios, perigos do deserto e o doce sabor de chegar ao pódio de uma das mais desafiadoras provas do esporte a motor, cravando para sempre seu nome na história. Tem muita história legal, principalmente dessa entrevista que a Leilani contou para o Grande Prêmio e do livro dela. Ela conta, de brincadeira, que teve um dos momentos que ela brincou: ah, Thomas, segura aí a câmera que eu vou gravar um pedacinho. E o Thomas meio que alertou ela na marra: fia, isso aqui é Rally Dakar, que não é videogame, meio assim, sabe? É, mostrando o quão aquela competição era importante e mostrando o quão a equipe brasileira estava bem na disputa. E, bom, resultado histórico, né? Óbvio que ajudou muito. A competição desse ano tá rolando, então a gente vai contar. Sempre que a gente voltar para as nossas lives, a gente vai contar tudo o que aconteceu na edição desse ano do Rally Dakar. Mas tudo começou com os Azevedos e com o Kleber Colbert, que foram importantíssimos para essa abertura de porta do off-road, que só cresceu de lá para cá. Muitos brasileiros participando, como a gente citou, duas vezes campeão nos UTVs, depois o Gustavo Gugelmin conquistaria dois títulos com outras parcerias. Mas mais do que importante, é primordial essa abertura de porta, esse pioneirismo do Jean e do Kleber. E hoje a gente tem vários bons pilotos no Rally, tem uma prova de off-road aqui, que é o Rally dos Sertões, que é muito disputada até pelos estrangeiros também. E tudo isso começou lá atrás, lá em 88, e no ano que se completa 25 anos do nosso primeiro pódio na categoria geral, a gente tinha que relembrar essa história, é claro, porque ela é cheia de ineditismos. Eu sei que vocês gostaram, né, pessoal? Então, lembrando, semana que vem tem o personagem de terça, a lembrança de quinta volta daqui a duas semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até terça-feira que vem. Tchau!